Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.
Oi, gente. Esse é o segundo boletim semanal do Sintusp, que vai ao ar toda segunda-feira. Eu sou a Amanda, funcionária da ECA, e hoje eu estou aqui com o meu colega da ECA e também diretor do Sintusp, Magno de Carvalho, e também com o Felipe Cavalieri, que é diretor do sindicato e representante da categoria na Comissão Central de Recursos Humanos. Hoje a gente vai falar de algumas pautas importantes em relação à campanha salarial e outros temas de interesse da categoria. E o Magno e o Felipe vão dar esses informes para a gente.
Então, companheiros e companheira, a nossa reivindicação esse ano é de um percentual de 8% para repor só a perda dos últimos tempos. Lembrando que a nossa perda de 2012 para cá, para ser reposta essa perda que nós tivemos de 2012 para cá, dá 29,8%. E nós estamos reivindicando apenas 8%, mais uma valorização dos níveis iniciais. Os professores têm uma reivindicação que tem a ver com a carreira deles. E os técnicos administrativos, que são os funcionários da USP, da Unesp, da Unicamp, têm uma reivindicação de R$ 500 fixos. Esses R$ 500 fixos, ele é igual para todo mundo, mas ele incide de forma diferenciada, percentualmente, contemplando mais os salários mais baixos. Nós estamos num país que tem uma das maiores desigualdades salariais do mundo, diferença entre os mais altos e mais baixos salários. Isso se reflete em todos os lugares, inclusive na universidade. E, historicamente, os trabalhadores da USP, principalmente, têm lutado muito contra essa diferenciação, tentando diminuir a diferença, empurrando de baixo para cima os salários. Tanto que, na primeira carreira da USP, nós brigamos muito para ter um piso bem mais alto do que nós tínhamos na época. Para vocês terem uma ideia, o nosso piso era de 1,2 salário mínimo, e nós conquistamos, com a greve chamada de greve da carreira, os 3 salários mínimos de piso. Ao longo do tempo, de lá para cá, foi mais ou menos 87 que foi imposta essa carreira, foi implantada a carreira, né? Nós perdemos, hoje nós temos pouco mais de 2 salários mínimos de piso. Nós não conseguimos manter os 3 salários mínimos de piso. Então, essa reivindicação, ela atende principalmente os funcionários de mais baixo salário. E eu queria lembrar também que, além de diminuir essa diferença, tem uma questão muito séria agora. Nós temos uma inflação que atinge principalmente os mais baixos salários, os mais pobres nesse país. Todo mundo está vendo que subiu muito mais aí alimento, gás de cozinha, combustíveis, coisas que atingem principalmente os funcionários, os trabalhadores de mais baixo salário. Então, por isso, essa reivindicação é muito cara para nós, muito séria. Quando nós apresentamos agora no grupo de trabalho com a reitoria, eles pediram muito para esclarecer, perguntamos se nós tínhamos feito o cálculo do impacto disso na folha de pagamento. Nós dissemos que é claro que não, quem tem que fazer o cálculo do impacto são vocês, que têm inclusive o salário de todos os trabalhadores, a diferença. Mas enfim, essa é a nossa reivindicação esse ano. Então é isso.
Tem uma questão importante também, né, que é o plano de recomposição da perda, né, de 29,8% dos salários em 2 anos. Você pode explicar melhor isso?
Isso é importante porque nós estamos reivindicando apenas esses 8% e, claro, mais o fixo, mas deixamos muito claro que nós não estamos absolutamente esquecendo as perdas anteriores. Então, já deixamos claro para eles, eles inclusive nem retrucaram quando nós dissemos que nós precisávamos ter 29,8% de reajuste para repor as perdas de 2012. Eles sabem que esse número está correto. Nem os reitores, nem os técnicos da reitoria rebateram isso. E a nossa proposta é de que em 2 anos, eles também não falaram contra, mas também não ficou determinado isso ainda, na próxima reunião nós vamos saber, que em 2 anos seja reposto essa perda que nós temos desde 2012. E a nossa proposta é que seja com elevações trimestrais até completar os 29,8% que é a nossa perda desde 2012. Claro que tudo isso deve ser discutido e fechado nesta reunião do dia 15, que já está marcada com reitores.
Certo, Magno. E, bom, nessa reunião do dia 15, né, tem uma série de atividades, convocada uma paralisação da categoria para que ela acompanhe essas atividades. Fala para a gente mais os detalhes para a gente saber como acompanhar.
Então, Amanda, nós conseguimos uma coisa muito importante. A primeira vez na história de negociação aí que já tem, né, pelo menos quase 40 anos com a reitoria e depois com o CRUESP, é a primeira vez que nós vamos ter a transmissão da negociação para todos os funcionários e professores e estudantes da USP, da Unesp e da Unicamp. Então, isso coloca uma importância muito grande para o dia 15. A nossa proposta, a proposta do Fórum das Seis, é de paralisação no dia 15 para acompanhamento da negociação. E, além do acompanhamento da negociação, a gente pretende fazer uma assembleia, também uma coisa que nunca fizemos, conjunta, né, de funcionários, estudantes e professores das três universidades, para fazer uma avaliação. Felizmente, eles marcaram a negociação para o dia 15, 10 horas da manhã. Isso permite, e nós ficamos sabendo disso ontem, né? Então ainda não marcamos o horário, mas certamente deve ser à tarde do dia 15, nós vamos fazer essa assembleia. Vamos ter um dia cheio no dia 15, porque a ideia é de paralisar, claro que essa paralisação vai ser votada numa assembleia no dia 13, ela não está aprovada, mas ela já está indicada pela diretoria, pelo CDB, pelo Conselho do Sindicato, né? Ela é uma indicação de paralisação de todo o Fórum das Seis, e eu acho que vai ser muito importante. Nós vamos ter uma sala aqui, sala virtual, que cabe 1.000 pessoas, que a DUSP vai providenciar. E a reitoria ficou de fazer a transmissão, que aí, no caso, vai ser transmitido para essa outra sala que a DUSP vai fazer, que é uma sala que permite. Eu espero que a gente tenha mais do que 1.000 pessoas para assistir essa reunião. Nós estamos até discutindo isso, como é que a gente vai viabilizar que outras pessoas, além das 1.000, participem, porque eu acredito que muita gente, todo mundo vai estar interessado em acompanhar essa negociação, até para podermos discutir o que fazer, né, na reunião da tarde, nessa reunião geral, nessa assembleia, diante da posição que eles vão colocar lá.
Magno, e como é que está a situação financeira das três universidades? Na USP, por exemplo, a gente sabe que ela está agora, né, com o menor comprometimento com folha de pagamento assim, dos últimos anos.
Primeiro, ter claro o seguinte: com a pandemia, as três universidades economizaram muito, né, porque vários gastos importantes, né, com o ensino, com o transporte, com uma série de coisas deixaram de existir, né? Então, há uma economia grande nas três universidades, ao ponto da USP hoje ter cerca de 1,5 bilhão, né? Já tinha 1 bilhão, depois foi aportado mais 300, já tinha 1 bilhão, depois veio mais 300 milhões, e agora deve estar por volta de 1,5 bilhão, de dinheiro parado, né, de caixa parado nas universidades. Além disso, o comprometimento da receita das universidades em folha de pagamento, que a USP e a Unesp e a Unicamp sempre acharam que no máximo devia ser de 85%, porque 85% é o ideal, porque aí sobra 15% para custeio, hoje está em 73,27% na média das três universidades. Sendo que o comprometimento da USP é mais baixo ainda, 72,70%. Acho que nos últimos 40 anos não houve um comprometimento tão baixo com folha de pagamento como está havendo agora. Então, nunca houve tanta oportunidade de se repor as perdas. Inclusive, o reajuste que nós estamos pedindo, e mesmo com os R$500, é pouquíssimo, né, diante dessa situação financeira e da perda que nós temos. Então, isso é muito importante lembrar, que nunca houve tanto dinheiro para dar um reajuste como agora. Infelizmente, nós não estamos com a vida normal, presencial, para cobrar com muito mais força, mas nós vamos fazer o que for possível, e esse dia 15 vai ser fundamental para mostrar a força das três universidades e exigir que saia a nossa reposição e que não sobre esse dinheiro, né? Se sobrar esse dinheiro, inclusive o governo fica sabendo. E quando o governo fica sabendo que sobra dinheiro, a tendência é de cortar a verba para a universidade no ano que vem, no ano seguinte.
Beleza, Magno. Bom, tem uma outra questão que faz parte da nossa campanha salarial, que tem a ver com a pandemia, né, e a elaboração de um plano sanitário educacional com a participação da categoria. E nessa semana, né, no dia 7 de julho, a reitoria, sem falar com ninguém da categoria, de maneira unilateral, soltou um documento falando sobre o retorno, né, atualizando algumas informações em face das mudanças que foram anunciadas pelo governador João Dória. Magno, você pode falar um pouquinho sobre isso?
A reitoria está dizendo que os funcionários nesse documento e no anterior, né, deixando claro que funcionários que já foram vacinados ou que estão imunizados, né, 14, 15 dias depois da segunda dose, podem voltar a trabalhar. Claro que dessa vez não está sendo colocado compulsório e a reitoria não está chamando as pessoas para trabalhar, mas deixa na mão da chefia a possibilidade de pressionar funcionário que foi vacinado para voltar a trabalhar sem que as aulas tenham começado. Isso é inaceitável. Eu quero lembrar que a posição aprovada e reafirmada em duas assembleias é de que nós somos contra a volta presencial, as aulas, né, voltarem, e a volta presencial dos trabalhadores. Agora, sem aula, algum chefe pressionar funcionário para voltar presencialmente é inaceitável. Presencialmente já estão trabalhando os companheiros das áreas essenciais, de manutenção, além da área de saúde, claro, né? Mas nós não vamos aceitar isso. E aí nós queríamos dizer para todos os companheiros que qualquer funcionário que se sinta pressionado para retornar presencialmente antes do retorno presencial de toda a universidade, das aulas, comunica ao sindicato, porque nós vamos para cima desse chefe ou desse diretor que tente obrigar algum funcionário ou chamar algum funcionário para voltar que não seja das áreas essenciais. Então, isso é uma coisa que nós vamos também tratar nessa reunião do CRUESP, porque já começamos a discutir isso. Na primeira reunião, nós já deixamos claro que nós estamos radicalmente contra a volta dos trabalhadores antes que a maioria da população esteja imunizada. Imunizada é com as duas doses tomadas, o tempo necessário depois da segunda dose. Isso, para nós, é uma questão... Bom, uma questão de vida, né? É uma questão fundamental, porque aí é a luta pela defesa da vida. E eu não preciso dizer para os companheiros como está sendo importante, né, essa luta de todos os trabalhadores no Brasil para manter o mínimo, né, de segurança. E a quarentena é fundamental para isso. Então, isso está na pauta nossa e nós vamos discutir também com os reitores.
Legal, Magno, obrigada por esse informe. Essa questão ela é ainda mais importante agora que foi confirmada, né, que a variante Delta está circulando aqui em São Paulo e ela tem se mostrado a variante mais contagiosa até agora. Bom, a gente agora vai falar com o Felipe Cavalieri, que é funcionário do SESMIT e diretor do sindicato e é um dos nossos representantes na Comissão Central de Recursos Humanos. Ele vai dar agora uma série de informações sobre a discussão a respeito da implementação da carreira, né, da volta da carreira, e outras informações de interesse da categoria.
Oi, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Esse é mais um boletim de áudio do Sintusp. Muito, muito legal usar esse formato também para conversar com a nossa categoria. Bom, nessa semana que passou, nós tivemos mais uma reunião da CCRH, né, a Comissão Central de Recursos Humanos, para falar a respeito da carreira, que é o principal assunto que a gente tem discutido lá ultimamente. A carreira está parada, né, já há muitos anos, a última avaliação foi em 2013, então já são 8 anos aí sem nenhuma discussão. A gente está questionando várias coisas, né? Em fevereiro nós fizemos uma assembleia e apresentamos 12 itens de critérios gerais, algumas questões políticas mais centrais aí que a gente gostaria de iniciar a discussão com a reitoria. Eles demoraram esses meses todos para responder, mas nessa reunião eles trouxeram aí a avaliação da reitoria sobre cada um desses 12 pontos. Vou fazer um resumo aqui, um apanhado mais geral, depois a gente publica um informe mais detalhado também no boletim para todo mundo ler, mas aqui para a gente já ir entendendo um pouco, né? A primeira coisa é que, assim como na campanha salarial, a interpretação da reitoria, das reitorias das três universidades, né, sobre a lei complementar 173, é a lei da pandemia, a nossa carreira não pode ser implementada esse ano, assim como o reajuste salarial. A gente tem divergência, né? Isso está em discussão no âmbito do Fórum da CES com o Proesp. O nosso jurídico tem avaliado de uma outra forma, que a universidade tem autonomia e pode fazer, sim, novos gastos com folha salarial. Isso é muito justo, porque os nossos salários estão sendo corroídos, né? E no caso da carreira, a gente está muito tempo sem promoção, sem progressão na carreira, e isso tem trazido prejuízo para a categoria. Mas, de acordo com a avaliação da reitoria que está sendo atualmente, a gente vai construir o processo da carreira, como ele vai ser, a avaliação, os prazos e tudo mais, durante esse ano, para ser implementado a partir do ano que vem. Então, isso é o que está colocado para hoje. A gente discutiu muitas coisas, algumas delas que são alguns dos principais questionamentos que vêm da categoria, né? Por exemplo, a diferença do processo de avaliação dos docentes com o nosso, dos funcionários administrativos. A reitoria disse que a carreira docente, tanto a avaliação da carreira, quanto o concurso de livre docência que teve no ano passado, eles aconteceram porque, na interpretação do jurídico da USP, esses processos já estavam em andamento quando começou a pandemia e veio a Lei 173, e a Lei 173 permite, na interpretação deles, a conclusão desses processos, que aumenta o gasto, mas são processos que estavam em andamento antes da pandemia. A gente disse que entende essa interpretação, mas faltou também a reitoria explicar por que no orçamento de 2019 para 2020 foram aprovados 13 milhões para a nossa carreira, que deveria ter sido implementado em 2020 e não foi, e mesmo assim a nossa carreira está travada, né, por conta dessa interpretação. Então, ainda assim, a reitoria entende diferente a promoção da carreira dos docentes em relação à nossa. A gente colocou isso em xeque, ficou meio sem resposta ainda, a gente vai continuar tocando nesse assunto. Outra coisa também relativa ao dinheiro, né? A gente sempre fica discutindo que a gente está numa queda de braço, na verdade, para disputar para onde vão os recursos da universidade, né? A gente está vendo o gasto com folha de pagamento diminuir, a universidade tem gastado menos ainda com a situação da pandemia, com muita gente trabalhando em casa, e agora, no último mês de junho, a Codagem soltou um documento para as unidades pedindo quais são as obras que as unidades querem fazer para a melhoria dos seus prédios. A gente também questionou isso, porque, poxa, a gente está olhando o caixa da universidade engordar, aumenta a reserva, fica guardando dinheiro, enquanto o nosso salário está sendo corroído pela inflação, né? Eles disseram que isso é um problema de interpretação e de comunicação, que não é que a reitoria está deixando de dar carreira ou reajuste para nós por causa para fazer obras, mas que eu, pelo contrário, só está querendo fazer obras e planejando algumas obras, porque não pode gastar com salário e com carreira. Fica então esse debate no ar, né? Tudo bem que a carreira dos docentes já estava mais avançada que a nossa, mas falta explicar também por que a nossa nunca avança, né? A gente ficou, por exemplo, ano passado, depois da eleição, eu e outros dois companheiros para representar a categoria na CCRH, ficamos praticamente um ano sem ter reuniões, e aí todo esse ano poderia estar sendo discutida a carreira e não foi, né? E quem não deu posse para nós foi a própria reitoria. Então, são situações muito difíceis que a reitoria continua não respondendo, e é difícil dizer para a categoria outra coisa que não, que existe um descaso, que existe pouco interesse, que a gente tem que lutar muito para conseguir avançar nesses processos aí da nossa carreira, né? Também foi falado do orçamento. A universidade disse que tem uma divergência da Procuradoria do Estado, do Governo do Estado, que não pode fazer planejamentos plurianuais de gastos orçamentários, e que a USP também, porque só recebe uma parte do ICMS e o ICMS pode variar, ela também não pode fazer planejamento de longo prazo. Isso porque a gente colocou uma das reivindicações de que a universidade faça alterações no orçamento dela para ter previsão, para a gente construir uma carreira de longo prazo onde as pessoas trabalhando aqui na USP possam saber, né? Eu trabalho tanto tempo aqui, eu me aperfeiçoo na minha função, eu estudo, me preparo, melhoro meu trabalho. Em quanto tempo, melhorando meu trabalho, eu consigo progredir na carreira? A gente não tem isso, né? E aí eles dizem que também não podem colocar isso em andamento, esse tipo de coisa, porque isso implicaria mais gasto e que pode alterar o orçamento da universidade e depois essa carreira ficar sem poder ser paga, porque vai faltar dinheiro, e que também vai dar problema no Tribunal de Contas, que a Unicamp acho que já teve problema desse tipo. Enfim, fica sempre dando uma desculpa para não atender nossas reivindicações, né? Outras coisas que nós tratamos lá foi com relação ao prazo, né, os prazos de avaliação da carreira e também a composição das comissões e da própria CCRH. O problema dos prazos é que a gente quer evitar muito que a avaliação da carreira comece a ser feita num período próximo da campanha salarial, da data base, porque isso causa uma divergência muito grande, causa uma confusão nas pessoas, acaba colocando muitos trabalhadores a escolher entre tentar uma promoção na carreira ou tentar lutar pelo reajuste salarial. Se a gente vai fazer uma mobilização, uma paralisação ou uma greve, por exemplo, e no mesmo período está tendo uma avaliação de desempenho, a pessoa que resolver participar de uma mobilização pode ser prejudicada nessa avaliação, né? Sobre isso, os representantes da reitoria disseram que é tudo uma questão de a gente negociar ali na própria CCRH como vai ser organizado o cronograma, o plano dos prazos da carreira, para garantir que as coisas não sejam concomitantes, concorrentes aí, né? Então a gente deve avançar com propostas para levar lá e construir isso. Para a CCRH e para as comissões de carreira, né, antes disso. A gente também tem uma construção aí que foi apresentada por muita gente da categoria, de evitar que as comissões tenham pessoas indicadas pelas diretorias das unidades. A gente gostaria que as comissões de avaliação fossem com 100% das pessoas eleitas, né, pela categoria. Isso torna o processo mais democrático, mais transparente e diminui a influência dos interesses dos chefes de plantão e das questões mais locais ali na avaliação. Né, com todo mundo eleito, a gente tem um processo mais confiável. Isso também depende da gente apresentar propostas, embora eles também abrem uma brecha ali, dizendo que isso vai precisar provocar alterações na resolução da carreira e que isso pode não depender só da CCRH, pode ter que passar pela Procuradoria da USP, pelo gabinete do reitor, mas a gente, de qualquer forma, deve formular essas propostas concretamente para levar lá. Né? Também questionamos a composição da CCRH, que hoje tem 6 docentes, né, indicados pela reitoria, e 3 eleitos pela nossa categoria. A gente é minoria e a gente gostaria que fosse, no mínimo, equiparado. Né? 6 representantes deles, 6 nossos, para a gente ter um mínimo de debate mais democrático. Aí a gente questiona bastante todo o problema da representação, da pequena representação que a gente tem em todos os fóruns de negociação com a reitoria. Isso é uma questão que também depende, segundo eles, de lugares maiores, outros fóruns que não só a CCRH, que deve depender de uma avaliação do reitor, mas a gente deve colocar. A gente também pediu um levantamento de informações da categoria. A gente quer discutir alguns detalhes na verdade, olhar para a nossa categoria com mais dados concretos, né? Como está a distribuição por enquadramento na carreira, no geral e por unidades, qual a distribuição por gênero, homens, mulheres, por raça, brancos, negros, asiáticos, indígenas, enfim. Eles apresentaram um levantamento que é bastante menor do que a gente pediu. Eles disseram que muita coisa eles não conseguiriam colocar, porque poderia, se detalhasse demais, poderia identificar as pessoas e isso poderia ter problemas em relação ao sigilo, da personalidade, e os dados de identificação de raça, por exemplo, são autodeclaratórios, e que a autodeclaração das pessoas é subjetiva e por isso a informação como um todo seria falha, poderia não representar a realidade. Como eles apresentaram a tabela e na mesma hora já colocaram esses problemas e tudo mais, mas a gente não teve um tempo de avaliar, a gente não avançou muito nisso. A gente vai trabalhar nas próximas reuniões do sindicato em cima dessa tabela, ver o que ela nos ajuda e se precisar de mais informações vamos solicitar.
Felipe, tem um ponto também, né, que foi apresentado para a CCRH, que É o problema, né, de quando a chefia na carreira está concorrendo junto com o próprio funcionário, né? Como é que foi essa discussão?
Então, isso é uma questão muito importante, né? Ela talvez foi uma das coisas que causou mais problema no, nos processos de avaliação aí. Muita gente comentou nas reuniões que a gente fez antes. E a gente apresentou a proposta, né, de evitar que as chefias concorram pela mesma promoção que os funcionários, seus subordinados no processo. E eles disseram que é indispensável, do ponto de vista da reitoria, que uma parte da avaliação seja da própria chefia, mas que essa questão do funcionário concorrer junto com a chefia pela mesma promoção é uma questão que pode ter certa polêmica, vocês reconhecem isso, e deixaram na nossa mão apresentar a solução para isso, que ainda não está, eles não têm uma discussão aprofundada, e que se a gente quiser mesmo mudar isso, a gente precisa dar outra saída, né? Então a gente precisa, na verdade, pensar formas de suprimir a importância da avaliação da chefia nesse processo. E talvez até de separar a possibilidade de promoção de uma pessoa que está no cargo de chefia das pessoas que não estão. Que seja, por exemplo, separar as verbas em caixinhas diferentes, por exemplo. Não sei, a gente conversou rapidamente sobre isso depois, nossos representantes ali, né, da reunião. Mas a gente vai precisar avançar com propostas concretas para evitar que isso aconteça. Mas é bom dizer que, assim, de alguma forma, colocar essa discussão abriu o debate e existe hoje um espaço para a gente levar lá sugestões de como mudar isso. Depois a gente com certeza vai ter enfrentamento, pode ser que eles discordem, que eles coloquem contrapontos, mas é isso que a gente precisa fazer agora, pensar quais são as formas de fazer um processo de avaliação, que inclusive a gente já começou a conversar, né, uma avaliação coletiva do trabalho, uma forma de evitar uma avaliação muito subjetiva, de blindar as pessoas de serem prejudicadas por problemas pessoais que tenham eventualmente, enfim, a gente tem que pensar algumas formas de construir esse processo de avaliação que evitem esses problemas que a gente já viu acontecer no passado, né? E acho que durante esse período aqui a gente tem um pouco ainda de espaço para colocar esse tipo de coisa. Não está sendo fácil colocar, né? A gente sempre tem muita resistência nos argumentos ali dos representantes da USP, mas a gente está conseguindo cavar um pouco de espaço para apresentar propostas. A gente precisa agora correr um pouco com isso, né?
Ah, legal. Legal, Felipe. Obrigada por todos esses informes. Agora eu acho que tem algumas tarefas aí para a categoria nas próximas semanas, né, em relação à elaboração dessa proposta para a CCRH.
Ah, com certeza. A gente tem a Secretaria de Carreira e Recursos Humanos do sindicato, né, que é uma instância do sindicato de discussão, não é deliberativa, mas é uma instância de formulação de política, né? A gente não tem agenda ainda, mas devemos convocar uma reunião, ainda no formato virtual, por causa da pandemia, nas próximas semanas, talvez na semana que vem ou na outra, para colocar aí todo esse informe com mais cuidado e aí começar a construir essas propostas, né? Também essa discussão é muito importante que seja feita aí nas reuniões de unidade, né? Todas as reuniões de unidade que acontecerem nas próximas semanas. Tem que colocar esse tema da carreira em pauta e, na medida que saírem propostas e sugestões, trazer para o nosso CDB, né? Porque aí sim, o CDB e as assembleias da categoria são os fóruns deliberativos onde nós vamos construir essas propostas concretamente e lutar e as formas de lutar por elas, né? Não basta também só dizer o que a gente quer, a gente também precisa pensar qual é a forma que a gente vai lutar por isso. Então fiquem aí atentos nos boletins do sindicato, nós vamos divulgar as reuniões tanto da Secretaria de Carreira quanto do CDB, as assembleias são abertas a todos. É importante nossa categoria se somar, né, nesses esforços, participar o máximo possível para a gente ter o processo mais amplo, mais abrangente e democrático possível e conseguir finalmente avançar aí, né, depois de tantos anos na nossa carreira.
Esse foi o segundo boletim semanal do Sintusp. Você pode compartilhar esse boletim pelo WhatsApp e também acessar esse boletim e os anteriores no site do Sintusp, www.sintusp.org.br. Aproveita também e segue o Sintusp nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. É isso, falou, gente!
Você ouviu Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.